Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, estamos começando mais um programa Sala de Audiência. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. No Rio Grande do Sul, a posse da nova diretoria foi realizada no dia 22 de março. E os nossos convidados hoje são o presidente do IBDFAM do Rio Grande do Sul, Conrado Paulino da Rosa, e a diretora do Departamento Cultural, Liane Maria Busnello Tomé. É um prazer tê-los aqui conosco para essa conversa que hoje pretende ser informal, né? Vamos ver se contar um pouco dessa história do IBDFAM, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, e os projetos de vocês para esse ano que está iniciando agora, né? Então, é bom tê-lo aqui, Conrado. Acho que a gente poderia começar tu contando um pouquinho dessa história do IBDFAM.
Então, Rosane, meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes da Rádio Web da Júris. E dizer que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele tem 16 anos de vida. Hoje ele é um dos maiores institutos de direito no Brasil e contando com mais de 7 mil associados em todas as unidades da federação.
Aqui no Rio Grande do Sul.
Aqui no Rio Grande do Sul nós somos proporcionalmente o maior do Brasil. Nós só perdemos em número de associados para o estado de São Paulo. Nós ainda perdemos, né? A nossa meta é nessa gestão conseguir ultrapassar. Nós estamos por volta de 600 associados. E a grande característica do Instituto é o seu conhecimento interdisciplinar, porque nós temos profissionais e acadêmicos do direito, do serviço social e da psicologia.
O que no direito de família congrega também, né? Esse eu acho que é um diferencial do direito de família, né?
Não tem como nós pensarmos o direito de família sem esse agir interdisciplinar, porque a gente cada vez mais busca que os operadores do direito, quer da carreira da magistratura, do Ministério Público e da advocacia, possam se socorrer desses profissionais que conseguem nos dar o olhar que o operador do direito não dispõe. Então, que esses assistentes sociais, esses psicólogos, psiquiatras, médicos, possam estar sempre presentes em nossa atuação profissional. Tanto que todos os nossos eventos contam com palestrantes e também participantes dessas áreas do conhecimento.
O Instituto é de Direito, né? Ele é um dos maiores e mais influentes, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente ressaltar, né? Porque é um instituto privado que foi, eu acho que, criado pelas pessoas interessadas ou preocupadas com o assunto e que se juntaram. Eu acho que mais ou menos é essa a origem do
Instituto. Aqui no Rio Grande do Sul, ele teve origem até anterior ao próprio IBDFAM. Nós tínhamos o IDEF, que acabou se fundindo com o IBDFAM na sua criação. E isso já destaca o quanto aqui no Rio Grande do Sul nós já temos esse agir preocupado, né? Tanto que desde 1984 nosso tribunal tem duas câmaras especializadas em direito de família, sucessões, estatuto da criança e adolescente. E isso tudo já demonstra o porquê que o Rio Grande do Sul acabou se tornando um berço do direito de família para o Brasil.
Eu acho que o Rio Grande do Sul é pioneiro, né, em várias decisões e várias posturas dentro da área de família. E claro que o nosso IBDFAM aqui tem, né, justamente ele expressa isso, porque nós temos um grande número de associados, nós temos vários eventos que a gente junta mais de 1.500 pessoas, advogados, profissionais envolvidos com o direito de família, não só da área jurídica, mas da psicologia, do serviço social, porque eu acho que a gente tem essa ideia, e esse é o nosso norte também, né, de demonstrar que o direito de família não é só jurídico, que a família tem esse viés que é de outras áreas e que nós precisamos nos socorrer dessas outras áreas.
E mesmo dentro da área do direito, também é bastante pulverizar, né? Temos aí advogados, promotores, magistrados, né? Quer dizer, pessoas interessadas nessa área específica, né?
E não só isso, a gente teve uma preocupação agora nessa nova gestão do IBDFAM de criar comissões específicas. Porque o direito de família, ele acaba tendo intersecção com o direito tributário, com a própria bioética, com a situação do direito processual, com outras áreas também do conhecimento. Então nós temos hoje, pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, comissões específicas trabalhando para que esses profissionais que têm um conhecimento específico possam nos auxiliar dentro do direito de família para aperfeiçoar a nossa prática.
É, na questão tributária agora, é, inclusive vai sair, né, um dos almoços em família vai tratar dessa questão, não?
É, o Almoço em Família, que é um projeto mensal que sempre acontece na segunda semana de cada mês, é, ele, no dia 11, nós teremos uma edição falando de planejamento sucessório, que hoje cada vez mais as famílias no Brasil buscam fazer um planejamento para depois da morte, e inclusive antecipando situações que depois os sucessores vão ter uma série de percalços, ainda mais quando nós temos empresas familiares. Claro que ainda é uma mudança cultural, porque no Brasil nós não temos a utilização, por exemplo, da ferramenta do testamento, né? Porque o testamento nos parece que tem cheiro de morte, né? Então ninguém gosta de falar nesse assunto, mas nós vamos estar mostrando a partir do conhecimento, inclusive, que envolve direito societário, essa aplicabilidade e o quanto ela é benéfica para todos os envolvidos. Então, é esse o assunto principal do nosso Almoço em Família desse mês de abril.
É. Eu acho isso uma coisa, depois até podemos falar mais específico nos projetos do IBDFAM, mas é como é interessante, né? Porque a família está em tudo, né? Ela continua ainda sendo a base, né? Seja qual tipo de família nós estivermos falando, mas essa união de afetos que as pessoas, que caracteriza a nossa sociedade como toda, ela está em tudo, né? É, não tem muito como fugir dessas questões de família. E interessa, acho que é todo mundo, né? Eu disse, em direito pode ser que as pessoas não tenham conhecimento, mas de família todo mundo tem um problema, né?
Eu acho que essa é a ideia também, né? De trazer nos almoços de família, claro que a questão jurídica e para quem atua nessa área é importante, mas assim, ó, a gente também tem os colóquios, né, Conrado, com a ideia de agregar os estudantes. Nós temos muito essa preocupação nessa gestão também de agregar professores universitários, estudantes universitários, não só do direito, do serviço social, da psicologia, para começarem, né, a ter essa noção mais de ciência, de estudo do direito de família, que é importante. E nesse viés, né, com outras ciências. Então, esses colóquios, esses almoços em família, a gente procura dar temas justamente interessantes para a vida prática das pessoas, ou porque trabalham com essa área, ou porque vivem essa situação.
Essa situação.
A cultura do testamento, que a gente não tem, que o Conrado falou, né? Nós temos em torno de 2% da população do Brasil que faz testamento. Quando hoje,
quase nada, né? Em
quase
termos
nada.
De Brasil, quase
aí,
nada.
Tu imagina famílias recompostas, onde tiveram divórcios, novos casamentos, onde as pessoas estão mais velhas e começam a se preocupar. Bom, meus filhos do primeiro casamento já estão crescidos na faculdade, mas agora eu tenho filhos pequenos. Como é que eu quero fazer esse planejamento? Como é que eu quero deixar no caso de falecimento? Nós temos questão de concorrência sucessória, que as pessoas pouco conhecem isso. Porque a ideia sempre era de eu deixar bens para quem? Para os meus descendentes. Depois
e
dos meus ascendentes,
que
depois
concorrência
do
cônjuge.
E hoje nós temos concorrência e as pessoas desconhecem completamente isso. Então, esses almoços em família, esses colóquios, são importantes para as pessoas começarem a se ater. Opa, tem algumas coisas que eu preciso resolver.
É, eu acho interessante mesmo, por exemplo, a própria legalização de um divórcio, a princípio pode não parecer importante, mas... mais adiante, a vida corre e aí vão se dar conta, já passou tempo, é frequente esse tipo de problemas, né, que as pessoas deixam de resolver, vamos dizer, de colocar no papel ou de decidir e depois acabam tendo problemas, né?
É, inclusive, até esse tema do divórcio, o IBDFAM teve atuação muito marcante, porque a emenda constitucional, a redação da proposta do projeto de emenda constitucional, que facilitou o divórcio no Brasil em 2010, foi um projeto de origem no IBDFAM. Então, nós tivemos já esse avanço significativo há 4 anos atrás, graças a esse agir do IBDFAM, que, como a gente está apresentando aqui para os ouvintes, se dá por uma produção de conhecimento acadêmico, mas que também já temos diversos projetos de alteração legislativa para que a gente possa modificar o direito de família no Brasil. A gente pode assim hoje dizer que o IBDFAM, ele trouxe um antes e um depois no direito de família, uhum. E que, como tu bem trouxeste, Rosane, a Rosana, a situação da facilitação do divórcio, o conhecimento das pessoas também, né, de como operacionalizar, de que hoje nós não precisamos mais ter a discussão da culpa, que antigamente era marcante nas situações das dissoluções de casamento, nós não precisamos mais. E que isso precisa ser publicizado, não só para o público em geral, mas também para os operadores, que temos ainda advogados, juízes e promotores que ainda tentam ressuscitar, uhum, essa situação, uhum, que a gente sabe que desde há muito já é aposentado.
E eu acho que é importante dizer também que isso tudo, essa evolução vai ocorrendo de acordo também com a realidade, né? Uhum. Ela sempre é mais rápido, uhum, mas eu acho que isso que é importante, que o IBD foi como ele permeia vários espaços, ele consegue captar, né, essas necessidades. Por exemplo, o divórcio, realmente, a exigência de uma separação prévia, para quem está nos ouvindo não sabe, quer dizer, eram dois procedimentos judiciais que difíceis, né, de serem até do acesso à justiça e tudo mais, que hoje foi simplificado, eu acho que por uma necessidade mesmo. Primeiro veio a necessidade, né, Conrado?
Acima de tudo, a diminuição de um processo, ele traz uma economia de tempo, uma economia de dinheiro. E uma economia também emocional, né? Porque um processo de família, ele sempre está permeado por uma carga muito grande de afeto. Porque o amor, ele tem a potencialidade de a gente mostrar o nosso melhor, mas também ele faz com que a gente possa mostrar o nosso pior.
Pior, é verdade.
Então, os processos de família, ele sempre tem essa grande marca, que é de que muitas vezes tudo aquilo que a gente plantou de bom, a gente possa transformar o lado ruim, né? Então, até o nosso presidente nacional, Rodrigo da Cunha Pereira, ele tem uma frase, né, que o direito de família são os restos de amor que batem as portas do Poder Judiciário. Então,
a
diminuição de um processo tem essa grande vantagem, principalmente para que o desfazimento desse vínculo seja menos traumático possível, principalmente numa família com filhos, né? Que é a, uhum, nossa grande preocupação do IBDFAM, é a proteção das crianças, principalmente.
Que é, no fim, quem acaba ficando... sendo às vezes usado, ficando de joguete, sendo esquecido ou usado, enfim, de várias formas um processo, né?
E eu acho também que tu vê como é importante a gente ter as outras ciências, né? A psicologia nos ajudando na questão do conflito. Porque nós, profissionais da área jurídica, não temos nas universidades, né, a questão de discutir conflito, como lidar com o conflito, como abordar o conflito. E em família, isso é fundamental, né? Nós temos a mediação, que é muito valorizada no IBDFAM. Nós temos comissão de mediação, trabalhamos com projetos na mediação, tudo com, para quê? Com a ideia de reduzir, né, o conflito familiar, para buscar o quê? Manter um vínculo familiar que é... para sempre, né? O vínculo de pais. Então, assim, ó, é importante que a gente tenha justamente essas outras áreas para nos ajudarem naquilo que a gente tem que aprender, que é lidar com conflito. Família é conflito, né? Não deveria ser tanto um conflito destrutivo, porque a vida é cheia de conflitos, é natural que a gente tenha. Só que, às vezes, o conflito fica muito destrutivo. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Às vezes, o direito, por si só, não consegue. Então, a gente precisa de outras formas, e que é importante, e a gente valoriza muito essas questões. Por isso que esses outros profissionais são importantes para nós, né? Para nos auxiliarem e agregar
conhecimento sempre
fortalecer isso, né?
Agora eu acho que a gente vai, já estamos encerrando nosso primeiro bloco aqui, assim, mas eu gostaria só de perguntar rapidamente, assim, a diretoria, então, tomou posse agora, né, para esse biênio, né, aqui no
Isso,
Rio Grande do Sul.
São dois anos.
Dois anos, e falaste em comissões, né, é uma estrutura, foi ampliada essa estrutura do IBDFAM aqui no Rio Grande do Sul, não?
Isso, Conrado? Rosana, a gente tem hoje, além da diretoria executiva, 14 comissões específicas. A nossa diretoria e comissões é formada por mais de 60 profissionais. A nossa diretoria hoje é maior do que muitas seccionais do IBDFAM em outros estados do Brasil. E isso demonstra o quanto o Instituto cresceu nos últimos 4 anos, que a gente teve à frente a presidência da doutora Delma Ibias, que hoje é a nossa vice-presidente, e que a gente conta aqui, quem está escutando esse programa tem mais outras duas diretoras, né, que nós temos a doutora Ariane.
E eu também, a dobradinha, que nós estamos em família,
cultural,
né?
E a doutora Rosana, que é a nossa diretora da Comissão de Bioética. E, além disso, nós temos outras comissões, infância e juventude, idoso, estudos interdisciplinares, idoso, prevenção à violência, temos comissão de mediação, de psicologia das famílias, enfim, um grande número de comissões que foram criadas nessa, porque vão trabalhar nos próximos 2 anos.
Nós vamos então agora para um rápido intervalo, voltamos logo a seguir falando então dessas atividades do IBDFAM para esse biênio 2014.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.